Temos quórum entre os participantes fisicamente presentes e os que nos acompanham por videoconferência. Como sabem, esta reunião tem como ponto fundamental a apresentação das iniciativas legislativas relativas à matéria dos deveres declarativos dos titulares de cargos políticos e foram convidados a participar dos trabalhos, naturalmente proponentes de cada uma destas iniciativas. Tem sido estabelecido como metodologia que a apresentação se faz por ordem da entrada de cada uma das iniciativas, com apresentação de 10 minutos por parte do representante do proponente, ao que segue, se for caso disso, perguntas de esclarecimento sobre a apresentação que for feita, respectiva resposta e depois passagem para a iniciativa seguinte. Antes disso, todavia, para mais facilidade de andamento dos trabalhos, nós temos como outro ponto de ordem do dia uma matéria simples, é a ata número 65, que eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer sobre essa ata. Não é o caso, vou pôr a ata à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstenha, foi aprovada por unanimidade. E então sim, estamos em condições de iniciar a apresentação, ou estaríamos, porque neste momento tenho uma pequena dificuldade. O primeiro projeto de lei é o do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira, que há pouco aqui estava, neste momento... neste momento não está. Há um outro senhor deputado, acabou de chegar. Há um senhor deputado que pede uma pausa de 2 minutos. Enquanto o senhor deputado João Oliveira se instala, vamos deixar passar os 2 minutos para então... Recordo, entretanto, que este conjunto de iniciativas foram apreciadas em plenário na generalidade, baixaram sem votação e, portanto, o que se trata no decurso dos nossos trabalhos é o de procurar gerar condições para a possibilidade de elaboração de um texto comum que possa servir de substituição para quem se vier a rever nesse texto relativamente às iniciativas apresentadas, sendo que as iniciativas... se centram todas elas em alterações à Lei 52/2019, que é a lei relativa aos deveres dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e é esta a matéria que recai no âmbito de competência desta Comissão. Outras matérias que possam constar dessas iniciativas legislativas e que estejam para além deste âmbito de competência, por terem incidências mais alargadas, serão, se os proponentes assim o entenderem, objeto de apreciação em sede de primeira comissão. Este é, portanto, o enquadramento metodológico e, feita esta explicação, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para, querendo, apresentar o seu projeto de lei.
Obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que tenho... toda a vontade de fazer a apresentação deste projeto de lei, mesmo com alguma exigência acrescida em função da separação que neste momento está feita em função das competências das comissões, em conseguir garantir que a explicação é integralmente compreensiva. E digo isto porquê? Porque o projeto de lei que o PCP apresenta é o projeto de lei relativo à criminalização do enriquecimento injustificado, que naturalmente tem uma razão de ser própria, um enquadramento próprio que ultrapassa a esfera daquilo que estamos, daquilo que é da competência desta Comissão e daquilo que estamos aqui em específico a abordar, que tem a ver com os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. E isto porquê? Porque a realidade ou a identificação da realidade a que procuramos responder com esta iniciativa legislativa vai para lá daquilo que é a prática de atos por responsáveis por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, na medida em que entendemos que a experiência e a realidade têm mostrado que em muitas circunstâncias há outros que não os titulares dos cargos políticos envolvidos na prática dos factos que se procuram combater, e há nomeadamente a utilização até de intermediários, testas de ferro, chamemos-lhe o que quisermos, para que são utilizados como instrumentos da prática de factos, destes factos que se procuram contrariar, factos relacionados, vou designá-los por conveniência e discurso, factos relacionados com a prática da corrupção, e que parece-nos a nós que, evidenciando a realidade de circunstâncias como essas, as soluções legais a adotar não deviam esgotar-se exclusivamente na identificação dos atos praticados por titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos. E, portanto, é por isso que aquilo que fazemos no projeto de lei que apresentamos é a identificação de um... A identificação de um novo tipo de crime, do enriquecimento injustificado, que está associado a uma obrigação declarativa de rendimentos. Ou seja, aquilo que fazemos não é presumir, não é inverter o ónus da prova relativamente à existência de um determinado património ou rendimento que é ocultado, dizendo que ele tem origem criminosa para que alguém tenha que demonstrar a sua licitude. Não é nada disso que fazemos, sabemos que isso naturalmente esbarraria em princípios e normas constitucionais intransponíveis. Aquilo que fazemos é definir uma obrigação declarativa que, não sendo cumprida, tem como consequência a criminalização desse facto como enriquecimento injustificado. Ora, o projeto de lei do PCP é relativamente extenso. Na grelha de apreciação das várias iniciativas que está em discussão nesta comissão, nós temos apenas algumas das normas do projeto de lei do PCP em apreciação, na medida em que elas dizem respeito aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, na medida em que nós editamos um artigo 377-A ao Código Penal com a epígrafe enriquecimento injustificado do funcionário, e, portanto, na medida em que essa matéria pode ser conexa com aquela que é da competência desta Comissão, isso foi, digamos assim, identificado como a parte do projeto de lei do PCP a merecer apreciação no âmbito desta Comissão, e também, naturalmente, relativamente à identificação do crime de enriquecimento injustificado, na medida em que nós prevemos um agravamento da pena nas circunstâncias em que estejam em causa... Nas circunstâncias em que estejam em causa titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E, portanto, admito que o cruzamento entre as competências desta Comissão e da Primeira Comissão possa não permitir, de forma muito fácil, uma segmentação, digamos assim, da apreciação da iniciativa do PCP, mas no fundamental e nos seus traços gerais, apresentando a iniciativa, eu julgo que fica também identificada a linha de coincidência com as matérias que são da competência desta Comissão. Naturalmente, aquilo que corresponde, digamos assim, ao núcleo essencial do projeto será objeto de discussão na primeira Comissão. De qualquer forma, sempre neste trabalho que vamos ter que fazer nesta Comissão, há elementos que naturalmente se cruzam com eles, e, portanto, eu julgo que os referi nessa medida. Mas, de qualquer forma, se houver algum esclarecimento que algum senhor deputado queira colocar, faça um favor.
De onde fica, portanto, claro que o projeto do PCP tem um objeto mais amplo do que aquele que se circunscreve a avaliação e o procedimento legislativo em sede desta. Mas a parte do projeto do PCP que diz respeito também aos deveres declarativos dos titulares de cargos políticos, entronca também no cerne da apreciação que agora fazemos e, portanto, esse segmento relevante do projeto do PCP está aqui também, digamos, presente para a devida ponderação. Pergunto se alguém deseja usar da palavra na modalidade de perguntas ao Sr. Deputado João Oliveira. Não parece ser o caso, e então vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Volto a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e muito brevemente apresentarei o projeto de lei 805 do Bloco de Esquerda sobre a criminalização do enriquecimento injustificado. O Bloco já tinha apresentado iniciativas sobre esta matéria, digamos assim, em anos anteriores, em 2009, em 2011, em 2016, e trata-se de uma iniciativa que encara o constrangimento que se coloca a quem pretende regular esta matéria. Esse constrangimento, como todas e todos bem sabemos, é o de combinar a criminalização da titularidade não justificada de incrementos patrimoniais acima de um determinado montante com a estrita obediência à regra, ao preceito constitucional que consagra a presunção de inocência. Isto foi objeto não só de discussão parlamentar prolongada, mas também de pronunciamentos por parte do Tribunal Constitucional e, portanto, legislar nesta matéria para poder ser feito dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Tribunal Constitucional implica uma escolha que é uma escolha, implica, do nosso ponto de vista, evidentemente, uma escolha que é uma escolha que, digamos, nos coloca perante esta questão. A definição dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos como os sujeitos das obrigações cuja violação deverá ser criminalizada é aquela que, do nosso ponto de vista, vai de acordo com os pronunciamentos, as sentenças, os acórdãos do Tribunal Constitucional, a saber, designadamente o de, se não me falha a memória, 2013, mas se não for esta a data, peço que me perdoem. Portanto, é nesta perspectiva que nós fazemos essa escolha. Temos a noção de que estamos a incluir apenas uma categoria de sujeitos, mas fazemos-o precisamente porque o Tribunal Constitucional indicou com clareza que, para que não haja violação do princípio primordial, digamos, de não inversão do ónus da prova e, portanto, de presunção da inocência, haveria que, por um lado, identificar, ou melhor, haveria que identificar um bem jurídico com clareza cuja violação tivesse um desvalor tal que justificasse alguma harmonização prática entre o princípio da presunção de inocência e a proteção, digamos assim, da transparência democrática, se quisermos pôr as coisas nestes termos. Bom, e portanto, feita esta escolha, creio que vale a pena sublinhar aquilo que é óbvio. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de aceitar, em grande medida, a proposta que foi apresentada atempadamente pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E, nesse sentido, tendo já sido dados passos em 2019 com a Lei 52, no sentido de fixar uma penalização para a omissão de incrementos patrimoniais, da omissão de declaração de incrementos patrimoniais acima de 50 salários mínimos nacionais, com uma tributação que em 2019 ficou, tributação desses incrementos, que na altura da Lei de 2019 ficou fixada em 80%, o Bloco entendeu dar razão, tomando esta iniciativa legislativa, dar razão à Associação Sindical dos Juízes, consagrando então, a par da obrigação declarativa já estabelecida pela Lei 52 de 2019, uma outra obrigação, que é a de justificar por parte, portanto, dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, de justificar incrementos patrimoniais especialmente relevantes no exercício do cargo e durante os 3 anos seguintes à cessação desse cargo. Para este efeito, nós entendemos que a moldura penal deve ser idêntica à que existe para o crime de fraude fiscal e, portanto, moldura entre moldura de 1 a 5 anos. E, por outro lado, recuperamos também uma proposta feita nas nossas iniciativas anteriores sobre esta matéria, que é a de que a tributação daquilo que não é declarado seja uma tributação de 100%. Estamos cientes de que sobre esta escolha recaíram várias críticas no passado, designadamente a crítica de que estaríamos a abrir a porta ao confisco. Mas entendemos, justamente, que se justifica, numa situação desta natureza, que essa escolha seja feita e que, portanto, enfrentemos, enfim, aquilo que há a enfrentar para que a penalização, se quisermos, a penalização do ponto de vista fiscal e não apenas do ponto de vista penal ou criminal, seja uma penalização máxima. E no essencial é isto, Sr. Presidente. Não sei se há alguma dúvida ou algum comentário, mas da minha parte é isto.
Muito obrigado. Fica claro, digamos, que o Bloco de Esquerda assumiu circunscrever a sua iniciativa legislativa aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, numa linha que procurou conformar com a orientação do acórdão sobre a matéria preteritamente emitida pelo Tribunal Constitucional. Pergunto se alguém deseja colocar alguma questão ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Fica claro que, portanto, foi muito eloquente na sua apresentação. E assim posso dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira para apresentar o projeto 816/14 do PS.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, pois cabe-me aqui fazer a apresentação deste projeto de lei 812/14/2 relativamente à questão do alargamento das obrigações declarativas e à densificação do crime de ocultação de rendimento. E, de facto, como já aqui foi falado pelos senhores deputados que me antecederam, de forma a ultrapassar esta indiscutível inconstitucionalidade de tentativas legislativas anteriores e da criminalização do enriquecimento ilícito, que determinaram já 2 pronúncias unânimes pela inconstitucionalidade dos respectivos decretos, através dos acórdãos do Tribunal Constitucional de 2012, 179/2012 e 377/2015. Introduziu-se aqui um artigo, que é o artigo 18, com um regime sancionatório exigente para o incumprimento destas obrigações declarativas, incluindo a criminalização do seu incumprimento intencional e da ocultação de elementos patrimoniais ou rendimentos. Tendo em consideração também o contributo apresentado pela Associação Nacional de Juízes Portugueses, o quadro da discussão pública da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que está a correr também na primeira comissão, o presente projeto de lei pretende aperfeiçoar este regime jurídico de forma a aumentar a sua eficácia. E, nesse sentido, por um lado, alargam-se as obrigações declarativas no sentido de incluírem indicação dos factos que originaram o incremento do património ou de rendimento e diminuição do passivo, relevantes. Por outro, alarga-se o crime de ocultação intencional de enriquecimento à omissão intencional do dever de declarar o facto que originou tais incrementos patrimoniais. Tendo em consideração a maior gravidade desta conduta, agrava-se a moldura penal para os 5 anos. Nesse sentido, a proposta do Partido Socialista vem alterar os artigos 13, 14, 16 e 19. Passava só a dar aqui uma pequena referência. No caso do artigo 13, número 2, a linha B, acrescentar no final deste artigo, 13, número 2, a linha B, e ainda qualquer garantia ou promessa de aquisição patrimonial ou vantagem equivalente, efetivamente contratualizada ou aceite, ainda que implique concretização futura. Esta é a proposta relacionada com o 13, número 2, a linha B. No artigo 14, propomos uma nova redação, a criação de um novo artigo 6º, refere o seguinte: as declarações previstas no presente artigo devem indicar os factos que originaram o aumento dos rendimentos, do ativo patrimonial ou da redução do passivo de valor superior a 50 vezes o salário mínimo nacional em vigor à data da declaração. O artigo 16º tem também aqui uma alteração da primeira para a segunda, e com esta segunda versão o número 9 passaria a ter a seguinte redação: o incumprimento do disposto no número 1 e número 2 e 6 com intenção de apropriação de vantagem indevida é suscetível de responsabilidade nos termos do crime de recebimento indevido de vantagem, que é o artigo 372 do Código Penal. Posteriormente, há a criação de um artigo e o aditamento do artigo 18º, que é a desobediência qualificada e ocultação intencional de património. Portanto, este artigo, sensivelmente, refere que, sem prejuízo do disposto no artigo 18, o artigo anterior, a não apresentação intencional da declaração prevista no artigo 13, após notificação, é punida por crime de desobediência qualificada com pena de prisão até 3 anos. O número 2 vem referir que não apresentar intencionalmente a declaração devida nos termos da alínea A, do número 2 do artigo 14, ou após notificação prevista nos números 3 e 4 do artigo 14, ou, na alínea B, omitir das declarações apresentadas com a intenção de os ocultar os elementos patrimoniais constantes do número 2 do artigo 13, ou o aumento dos rendimentos do ativo patrimonial da redução do passivo, bem como os factos que os originaram nos termos do número 6 do artigo 14. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos se as consequências punitivas mais graves não tiverem lugar. Quando os factos descritos no número 1 e número 2 não forem acompanhados de qualquer incumprimento declarativo junto à autoridade tributária durante o período de exercício de funções até ao termo do prazo previsto no artigo 4, número 4 do artigo 14, a conduta é punida com pena de multa até 360 dias. E aqui divergimos um pouco no número 4, que os acréscimos patrimoniais não justificados, apurados ao abrigo do regime fiscal tributário de valor superior a 50 vezes o salário mínimo mensal, são tributados para efeitos de IRS à taxa de 80%. Depois são revogados os números 4 e os números 7 do artigo 18, e é esta, em síntese, de facto, a proposta que o Partido Socialista apresenta e que, como o Sr. Presidente já indicou, e penso que concordaram, será então o documento base de trabalho que será distribuído amanhã para começarmos a limar as arestas relativamente aos outros projetos de lei. Muito obrigado.
Pergunto se alguém deseja formular questões ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que as questões que tenho a colocar são simples de colocar, às vezes se corresponde exatamente à expectativa. Tem essencialmente que ver com o que está previsto no aditamento do artigo 18A, relativamente à ocultação. Portanto, o artigo 18A que o PS propõe editar à Lei 52/2019 tem como epígrafe desobediência qualificada e ocultação intencional de património. Ora, o conceito que aqui está da não apresentação intencional das declarações de rendimentos e de património é o que nos suscita a dúvida. Porque a apresentação da declaração nós sabemos o que é, a não apresentação da declaração nós também sabemos o que é. A não apresentação intencional implica um juízo quanto à intenção com que a declaração não é apresentada. E a primeira dúvida é precisamente essa. Como é que, do ponto de vista jurídico, se identifica uma situação em que há intencionalidade na não apresentação da declaração? Para perceber exatamente qual é este conceito. Segunda questão. Aquilo a que o artigo parece referir-se é à não apresentação das declarações. Ora, eu não me parece que verdadeiramente o problema esteja na não apresentação das declarações, a menos que se considere que a não consideração de todos os elementos que deviam constar da declaração tem como consequência a não apresentação da declaração. Ou seja, só há verdadeiramente cumprimento da obrigação declarativa quando toda a declaração está apresentada. Na circunstância de alguém apresentar uma declaração em que omite uma parte dos rendimentos e do património que obteve, há algum cabimento nesta previsão legal do Partido Socialista? Parece-nos que não. Na medida em que a declaração foi apresentada, já não se pode identificar essa situação como uma situação de não apresentação intencional da declaração. Objetivamente, a declaração foi apresentada. Não constam é dela todos os elementos que deviam constar. E, portanto, gostava de perceber exatamente, primeiro, como é que o Partido Socialista entende que pode haver alguma objetividade nesta consideração do critério da intencionalidade da não apresentação. Segundo, como é que a referência à apresentação da declaração pode corresponder verdadeiramente àquilo que se visa criminalizar, na medida em que com esta redação pode escapar muita coisa.
Mais alguma questão que queiram suscitar? Não é o caso. Sr. Deputado Francisco Oliveira. A palavra é remetida para o Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Estamos a dividir. Fundamentalmente, Sr. Deputado João Oliveira, a questão é pertinente, mas tem muito a ver com o que está em causa na tipificação de ilícitos criminais relativamente ao quadro das omissões declarativas, das obrigações declarativas. E, trabalhando-se numa lógica de direito penal da culpa, e sendo relevante aferir que há um comportamento que não é meramente negligente na não entrega de uma declaração, e reitero-se, estamos a falar especificamente daquela que resulta do artigo 13, e, portanto, o melhor burilar desta distinção entre o artigo 13, por um lado, e depois aquelas que têm lugar, ou melhor, a manutenção da não entrega tem lugar depois de uma notificação no sentido de ela ser feita, visam de facto adequar a gravidade da sanção que está a ser imposta àqueles que são os comportamentos que estiveram na base. Porque uma situação como aquela em que alguém não entrega a obrigação ou não cumpre a declaração e é notificado para esse facto nos termos que vêm previstos na lei e ainda assim mantém a sua não entrega, nesses casos dispensa-se este elemento da intencionalidade na medida em que se torna patente que, detectada a falha do cumprimento da obrigação declarativa, notificado para cumprir a obrigação declarativa, porque é um elemento indispensável, ainda assim o próprio recalcitrante mantém-se não entregando. Portanto, não há qualquer dúvida neste contexto quanto a um comportamento, neste caso, depois de notificação, depois de chamada a atenção para o facto de ele estar em falta, de que há intencionalidade e daí ele se dispensar. No outro caso, o que está em causa é precisamente fazer adequar o regime a este equilíbrio entre o grau da sanção, portanto, assumindo da nossa perspectiva, que um mero incumprimento negligente potencialmente de um elemento que possa estar em falta, não ser nesta fase suficiente para assegurar logo a passagem à desobediência qualificada com a intenção intencional, peço desculpa da redundância, mas com o objetivo de fazer a ocultação intencional de património. A questão que o Sr. Deputado depois coloca pode ser mais complexa no plano probatório, ou seja, como é que se faz a demonstração de que havia esse caráter intencional. Ora bem, isso faz parte depois do processo penal que necessariamente terá lugar, uma vez que estamos a falar de sanções de natureza criminal, e no quadro da qual, necessariamente, enfim, como sabemos, não só teremos elementos probatórios que podem evidenciar à cabeça de forma flagrante que é essa intencionalidade, ou quando ele se depreende da análise dos atos e dos factos que foram trazidos ao processo e dos quais é possível aferir desta intencionalidade, ou seja, de se furtar ao cumprimento da obrigação declarativa. Portanto, o que procuramos com o aditamento é ter um regime que não prescinde de ter os mecanismos de fiscalização a ativar diretamente a sanção no contexto em que ela manifestamente está em falta depois da notificação, daqueles outros em que estamos numa fase preliminar, se quisermos, e em que apenas se verificou o incumprimento naquele momento da obrigação declarativa, sem que isso gere logo naquele momento imediato, na ausência da demonstração dessa intencionalidade, a sanção penal. O cumprimento parcial, para todos os efeitos, vejamos, havendo um incumprimento, ele é assacável ao quadro de um incumprimento. O caráter parcial ou não do incumprimento é para este efeito irrelevante, ou seja, até pela extensão da obrigação declarativa, porque num contexto em particular pode ser especial. Repare, por exemplo, depois podemos ir ao detalhe e depois isso também na medida da eventual sanção ele pode ser ponderado, mas por exemplo, se alguém omite por completo o capítulo, a rúbrica sobre o património imobiliário, é um incumprimento incumprimento parcial, mas é o incumprimento parcial que faz, que põe em xeque os pilares da, da natureza da obrigação declarativa. Agora, um incumprimento parcial que seja, alguém se esqueceu de declarar que é de titular de 1,64 aves de um pinhal na Amêndoa no Conselho de Mação, que se esqueceu de declarar, manifestamente, na listagem dos bens que constam num rol de uma herança adjacente, esse escapou, obviamente isso depois é aferível no contexto da decisão judicial que vier a ser proferida. Agora, não é destrinçável nesta sede da criação da norma o parcial do total e, portanto, nesse sentido, um incumprimento parcial já de si mesmo é um incumprimento gerador potencialmente do quadro aplicável, sancionatório ou, neste caso, sancionatório, evidentemente.
Permitam-me fazer aqui uma consideração em termos meramente dogmática penal. É evidente que a função da investigação criminal relativamente à identificação da verificação de um certo tipo legal de crime implica, quando isso fizer parte do elemento do tipo, avaliar se houve dolo relativamente à omissão praticada. E o dolo é um elemento relevante para a configuração do tipo. Pode verificar-se, como aliás resulta neste articulado e noutros, o seguinte: imagine-se uma desconformidade entre um valor não declarado na declaração devida e, todavia, em termos financeiros, declarado para efeitos de IRS. Há manifestamente aqui uma evidência de que não houve uma tentativa de fuga relativamente à declaração do rendimento, o que foi uma omissão. Tipificar se essa omissão teve uma intenção dolosa específica ou não é matéria de investigação criminal e é para isso que a investigação serve e o apuramento da responsabilidade serve, digo eu. Mas o Sr. Deputado Nelson de Silva, por alguma razão, queria ainda colocar uma questão. Foi um bocadinho fora de tempo, mas acho que não haverá dificuldades, dado o bom ritmo dos trabalhos. Já agora, se o Sr. Deputado Nelson de Silva formulasse a sua questão, depois, como eu devolveria a palavra outra vez ao PM. Mas, ó Sr. Deputado, farei feito de trabalho. Como é uma questão, e depois volto a dar a palavra ao PS, para não estarmos a zigue-zaguear, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nelson de Silva e depois o responderia no final ao que entendesse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é fora de tempo, mas é uma situação, uma dúvida que me surgiu depois de ouvir durante a resposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É que, de facto, o Sr. Deputado João Oliveira expôs aqui uma situação, um cenário, em que o Sr. Presidente também já referiu o que faz parte da investigação judicial, mas... Isto de facto não está previsto nesta norma do projeto do Partido Socialista, ou seja, de facto, se existe uma omissão ou uma notificação e depois, após a notificação, esse completar da informação não é disponibilizado, obviamente isso depois cai dentro de um quadro diferente, que não é este. No entanto, aqui a questão é, o projeto do Partido Socialista gera-se toda à volta da não entrega da declaração. Mas, de facto, e eu percebo a questão de não separar o total do parcial, mas o facto de não estar previsto na norma, a não entrega parcial, a minha questão é, então, se eu não entrego de forma a trazer isto, a trazer este tipo de situações para este regime, considera-se o facto de haver omissão em certos campos da declaração que a declaração não foi entregue, ou considera-se que a declaração foi entregue à mesma e logo aí a omissão do património já não cai dentro deste regime, a não ser que depois exista uma investigação judiciária à mesma. Obrigado.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alcântara Alves ou ao Sr. Deputado João Oliveira. Bom, então vamos lá aqui disciplinar isto. O Sr. Deputado João Oliveira, para uma questão ainda.
Sim.
muito rapidamente, porque julgo que vale a pena nós avançarmos mais na consideração destas questões mais de fundo, que parece-me efetivamente que se trata de uma questão mais de fundo. E é precisamente pelas dúvidas que, do ponto de vista da eficácia penal, da eficácia da ação penal que esta redação suscita, que eu coloquei há poucas questões que coloquei. A associação entre o tipo de ilícito objetivo, ou seja, a descrição dos factos, e o dolo, ou a culpa, se quisermos, para efeitos de aplicação da medida da pena, são tudo elementos que têm que estar presentes nesta relação que nós fazemos. A dúvida que eu levanto, traduzida até talvez por miúdos, coloco-a nestes termos. Relativamente à prática de factos, em muitas circunstâncias, a verificação do dolo é já um trabalho penoso, é já uma tarefa penosa e árdua. Quando estamos a tratar não da prática de factos, mas de omissões, isso torna-se ainda mais complicado. Não é? António atropelou Belmiro. Tinha intenção de matar? Tinha intenção apenas de o agredir fisicamente e de ofender a sua integridade física? Fê-lo sem consciência da consequência que teria esse seu ato? É uma discussão que, a partir da prática de um facto, nós podemos fazer para perceber se há ou não há um crime e qual é o tipo de crime de que estamos a tratar. Agora, António não entregou a Belmiro a declaração. Fê-lo intencionalmente ou não? É uma coisa difícil de concluir. E que, na prática, pode fazer esboroar a eficácia da ação penal em torno de um elemento desta natureza. E, portanto, por isso coloquei a questão, porque, desse ponto de vista, há, objetivamente, uma dificuldade acrescida para a punição penal da circunstância que está aqui a procurar tratar. A outra questão que eu tinha colocado, a propósito da entrega da declaração, ainda que omitindo alguns dos seus elementos, ela acaba por ter uma outra dimensão, se calhar não tão funda quanto esta primeira, mas acaba por ter colocar uma outra dimensão de preocupação. É que a questão de saber, do ponto de vista prático, o que é que a iniciativa do Partido Socialista nos aponta? Aponta-nos várias possibilidades, não é? A possibilidade de não haver uma apresentação de uma declaração, e isto é uma determinada consequência, e essa consequência, naturalmente, tem até já hoje efeitos previstos na lei, salvo erro, o artigo 18, o atual artigo 18 da lei já prevê a sanção para o incumprimento das obrigações declarativas, e, portanto, pode-se dizer que em caso de não apresentação da declaração já há uma sanção que está prevista. O problema dos elementos que não são apresentados com a própria declaração, ou seja, da omissão de determinado tipo de elementos, que, salvo erro, o projeto de lei do Partido Socialista prevê no número 2, exatamente, no número 2 do artigo 18A, prevê a circunstância de alguém apresentar uma declaração omitindo alguns dos elementos. Agora, a sanção só está prevista para a circunstância de esses elementos, ainda assim, serem omitidos da declaração após notificação. Não é? O número 2 do artigo 18A diz: quem, após notificação prevista no número 1 do artigo 18, não apresentar a declaração devida ou omitir das declarações apresentadas com a intenção de os ocultar os elementos patrimoniais, tal, 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 ou seja, este agravamento da pena que está aqui previsto, que vai a pena passar a ser aplicada, uma pena de prisão de 1 a 5 anos, só está previsto na circunstância de haver já uma notificação para que a declaração seja corrigida. Bem, mas se a declaração é preciso de ser corrigida, é porque já se identificou que lá falta alguma coisa.
E se faltar alguma coisa, Oliveira, lá não tem nenhuma consequência. Independentemente da resposta que deu, só factualmente, portanto, a exigência da notificação não abrange os acréscimos patrimoniais superior aos 50 salários mínimos que não estão subordinados ao pressuposto de notificação. Porquê? Pela razão que se concluiu, de que, havendo acréscimo patrimonial, só o próprio é que sabe, não pode ser notificado por entidade externa para declarar aquilo que a entidade externa não podia controlar.
Ou seja, este agravamento...
Há exigência de notificação e não existe.
Ou seja, este agravamento da pena só funciona mesmo para esta circunstância
para
de ocultação dos elementos
patrimoniais. Mas eu vou dar a palavra aos...
Do número 2 do artigo 18 e do aumento dos rendimentos.
Eu peço agora o favor de, nas respostas, as respostas serem dadas ao conjunto das questões que foram colocadas para podermos avançar.
Vou tentar ser telegráfico, mas também, claro. O artigo 18A não elimina o que já resulta do artigo 18. Ou seja, ele tem de ser interpretado no contexto que se mantém em vigor tal como estava na redação atual da Lei 52. O que é que sucede? É necessário identificar e destrinçar duas situações distintas. Aquelas em que o facto que gera a obrigação declarativa é o início de funções num determinado cargo. Ou o decurso de um período de tempo também balizável, que permite à entidade que fiscaliza saber que o facto ocorreu, ou seja, o início de funções como deputado, o fim de funções como deputado, ou os 3 anos decorridos sobre o momento em que cessou funções como deputado. Por exemplo, neste caso, em todos estes, é possível ter como referencial, e deve-se ter como referencial, o incumprimento, no sentido em que devia ter chegado aqui à entidade um papel que não chegou. Porque eu sei que o papel tem que chegar, porque sei que a pessoa tomou posse, cessou funções ou passaram 3 anos, e, portanto, é possível, perante o vazio, ou perante uma declaração em que falta um campo, essas é que são aquelas a que o artigo 18 ainda em vigor se refere como a não apresentação ou a apresentação incompleta da declaração. Ou seja, porquê? Porque falta lá o património imobiliário, por exemplo. Ou seja, ou não falta lá, nem vem indicado, não existe. No preenchimento da declaração, não basta deixar o campo em branco, tem que dizer, não tenho património imobiliário. E assim fica preenchida. E, portanto, em todos estes casos, a entidade pode desempenhar a função fiscalizadora e verificadora de que estão em falta certos elementos, notificando para que eles sejam preenchidos. E, portanto, nestes casos, em que, na verdade, não há um, mas dois incumprimentos. O primeiro, que é aquele que faltou no momento da chamada que a lei obriga em função de ter começado funções ou de as ter cessado. E o segundo, que é depois notificado, porque pode ser notificado a fazer essa declaração, vir então ser sancionado com a desobediência qualificada ou com a ocultação intencional do património. O 18A, o que é que vem acrescentar e procurar clarificar? É que em certas circunstâncias há elementos que geram uma obrigação declarativa, mas dos quais a entidade não tem como saber se o próprio não colaborar e declarar. Ou seja, se há um incremento patrimonial de um momento para o outro, a entidade não sabe se há um incremento patrimonial por alguma razão, só o próprio é que tem que saber e, portanto, nesse caso é que se dispensa, e só nesse é que se dispensa, a obrigação de ter que ser notificado, porque ela é inoperacional. Portanto, a entidade não adivinha que tem que fazer esta notificação. E daí a colocação a par deste regime, da desobediência qualificada, os casos da ocultação intencional de património. E porquê? Porque é mais grave. Ou seja, parece-nos que a moldura deve ser a mesma, porque tem uma mesma identidade de gravidade. Num caso, notificado 2 vezes, uma pela lei e a outra pela entidade, para cumprir, não cumpriu. Na outra, estando obrigado a fazer este acrescento, mas porque intencionalmente quis esconder o património e não o fez, temos aqui uma tentativa de ocultação. E, portanto, tentativa, no sentido em que foi descoberta, e deve ser sancionada também com esta escala de gravidade. Agora, o Sr. Deputado João Oliveira coloca um problema, mas que eu acho que é um problema da natureza do direito penal. E o caso que descrevia, não acho que seja assim tão diferente. Seja num caso em que há ação, seja num caso em que há omissão, se o tipo penal determina que tem que ser doloso, tem que fazer essa demonstração por uma via ou por outra, mesmo no exemplo que dava. Tanto pode fazer essa conjetura de qual era a intenção dele ao acelerar, como pode fazer qual era a intenção dele ao não desacelerar. Isto é, tanto pode ter que fazer uma imputação subjetiva de qual era a intenção do agente no momento em que ele pratica um facto, como no momento em que ele omite um facto, uma omissão de auxílio, por exemplo. Tem que verificar se a omissão de auxílio, se for esse o caso, se ela se motiva e se ela se move por uma determinada intenção ou por outra. Mas para efeitos jurídico-penais, se lá estiver o elemento da intencionalidade, é irrelevante se é por ação ou se é por omissão. Portanto, eu diria que isso é uma parte razoavelmente insuperável nesta sede de uma questão que é, efetivamente, como o Sr. Presidente estava nota corretamente há pouco, uma questão de dogmática penal e de fazer valer, neste caso, a valoração da intencionalidade. E o exemplo que o Sr. Presidente dava há bocado, e com isto terminava, é ilustrativo disto mesmo. Por exemplo, a intenção de ocultar o património, a preocupação principal aqui é o enriquecimento injustificado. É um enriquecimento que aparece, ninguém sabe de onde, e que alguém tentou esconder, fazer de conta que não o tinha. Ora, se alguém o declarou para efeitos da sua declaração de IRS, ou para efeitos do seu pagamento do seu IMI, ou para efeitos da transação no quadro do IMT, se ela surge declarada num outro elemento perante uma autoridade pública, é relativamente manifesto que não havia uma intenção de ocultar património porque ele foi declarado noutra sede. não houve ocultação. Houve aqui foi um incumprimento de uma obrigação declarativa, cuja gravidade, obviamente, não se compara com a pessoa que tem uma quinta não sei onde, no escondida não sei o que mais, não sei quanto património em Barras de Ouro e tudo mais, que não declarou e não aparece em um lado nenhum. Este é que é problemático e este é que é merecedor da sanção mais gravosa. E, portanto, não é fácil a construção da norma, até porque há aqui muitos elementos diversificados e vários momentos diferentes, seja início de funções, cessação de funções, 3 anos depois, alterações patrimoniais durante as funções ou nos 3 anos que intercalam entre uma coisa e outra. De facto, a complexidade é grande, mas, no fundo, é o cruzamento de duas coisas distintas. Por um lado, saber se há uma obrigação prévia que se deteta do mero curso do tempo ou do mero início de umas funções, ou saber se ela não existe, por um lado. E depois, em cima disto, o que é que está em falta? Se é a declaração toda, se é uma parcela da declaração, porque mesmo em alguns casos, evidentemente, imaginem que é uma declaração totalmente preenchida. Todos os campos têm lá uma referência, nem que seja um barraco no meio de um quintal perdido na Serra da Lousã. Surge lá declarado uma coisa. Agora, só no quadro, por exemplo, de haver uma denúncia ou de haver algum elemento que ponha em xeque ou em risco ou em crise esta declaração junto à entidade, é que esta poderá ter que ir investigar se falta aqui mais alguma coisa. Porque no momento em que ela vê a declaração, ou que ela tenha conhecimento oficioso, que aquela pessoa é titular de outro bem. Portanto, esses pressupõem sempre um grau adicional de investigação para poder concretizar a verificação da ocultação de património. Mas em todos estes outros a que estamos a fazer referência é os casos em que a declaração ou não está lá, ou falta um campo, ou, portanto, da leitura do papel, sem ter que sair do Palácio dos Grilos, se é lá que vai funcionar a entidade, sem ter que sair do Palácio dos Grilos, se conclui pelo incumprimento da omissão declarativa.
O Sr. Deputado João Oliveira deseja ainda acrescentar alguma coisa. Sr. Deputado Francisco Oliveira, perdão. Muito bem. Srs. Deputados, vamos dar agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson de Silva para apresentar o projeto de lei do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que todos convergimos aqui na ideia de que é absolutamente inadmissível que existam casos de titulares de cargos políticos quando saem dos seus cargos têm acréscimos de património e rendimentos não justificados, quase como se o dinheiro aparecesse por magia e sem que isso seja verdadeiramente punido. Isto é mais grave quando é conhecido por todos e todas que vivemos num país onde dizem estudos internacionais que 48% das pessoas já se serviram das chamadas cunhas e 80% dos empresários consideraram que o pagamento de subornos e a utilização de contactos privilegiados são as formas mais fáceis de conseguir certos serviços públicos. Esta situação é absolutamente lamentável e exige medidas de prevenção de conflitos de interesse e maior transparência em sede de obrigações declarativas e exercício de funções, como o PAN propôs e conseguiu aprovar nesta legislatura, mas também de punição. Neste projeto do PAN falamos precisamente de punição, propondo a criminalização do incremento de património de um titular de cargo político que não pode ser por si razoavelmente identificado. Esta punição é uma exigência que decorre do direito internacional e que o nosso país, ano após ano, tem incumprido. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratificada pelo nosso país em 2017, estabelece, e passo a citar, que cada Estado-parte deverá considerar a adoção de medidas legislativas e de outras que se revelem necessárias para classificar como infração penal quando praticado intencionalmente o enriquecimento ilícito, isto é, o aumento significativo do património de um agente público para o qual não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Esta disposição, tão bem concretizada, por exemplo, em França, em Hong Kong ou na América do Sul, continua, lamentavelmente, por cumprir no nosso país. Sabemos que esta é uma matéria complexa e que já foi tentada por 2 vezes e em ambas foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Mas com esta proposta do PAN, procurando-se proteger o bem jurídico da transparência, podemos dar passos contundentes no cumprimento desta obrigação internacional do nosso país, sem comprometer o quadro constitucional. O que aqui trazemos à discussão é uma iniciativa que garante um alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos, passando a exigir-lhes que no momento em que deixem o cargo e até 3 anos depois tenham de declarar, por exemplo, as promessas de vantagem, assim como os factos geradores de alterações patrimoniais relevantes. Queremos ainda que se efetive a criminalização de quem não entregar a declaração de rendimentos ou ocultar património, que se ponha fim à exigência de notificação para que haja punição, que é algo anacrónico e que retira o ónus de cima do declarante, o que é inadmissível. E, claro, não esquecemos as ofertas e hospitalidades, propondo pena de prisão para quem oculte o recebimento de ofertas e serviços no exercício do cargo público. Paralelamente, propomos que todos os acréscimos patrimoniais não justificados, uma vez detectados, passem a ter uma punição por via fiscal que garanta a sua tributação a 100% em sede de IRS. Garante-se assim a devolução integral do acréscimo patrimonial indevido e melhora-se um regime que, nos termos em que está, atualmente diz ao infrator que até compensa infringir porque só tem de devolver 80% do que recebeu indevidamente, algo que, no mínimo, dá um sinal errado à classe política e à sociedade civil. É evidente que existem aqui em cima da mesa vários projetos, uns que, tal como o do PAN, têm mais ambição, como é o caso do Bloco de Esquerda, e outros que, tal como do PS e do PSD, ficam aquém do necessário. Contudo, parece-nos que há vários pontos de convergência que possibilitam que, se houver vontade política, possa haver convergência para um texto comum que aprofunde, de facto, a transparência.
Alguém deseja pronunciar-se no sentido de levantar alguma pergunta ou algum esclarecimento? Não é o caso. Relativamente ao projeto de lei do CDS, há algum senhor deputado do CDS disponível para o apresentar? Não creio. Relativamente ao projeto da Iniciativa Liberal, também não. Creio poder então dar a palavra neste momento à senhora deputada Mónica Quintela para apresentar o projeto de lei do PSD. Creio que a senhora deputada nos está a acompanhar por videoconferência. Senhora deputada, muito boa tarde.
Senhor Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Não sei se me estão a ver.
Perfeitamente. Muito bem, sim.
Muito obrigado, cumprimento a todos. Esta temática é fundamental, é muito importante, e o PSD tem sido, enfim, tem pioneiro e tem uma longa história na questão do enriquecimento, primeiro ilícito e depois posteriormente injustificado. E, precisamente pelo decurso dessa própria história, é que o PSD entendeu agora apresentar uma proposta de lei nos termos que a apresentou e que eu passarei a sistematizar, porque eu penso que é muito importante termos bem presentes quais são os pilares do nosso ordenamento jurídico. Houve coisas como, infelizmente não consegui acompanhar a reunião desde o início, mas ainda ouvi parte da intervenção do Sr. Deputado Nelson Silva do PAN, que diz que a punição deve ser feita sem sequer haver uma notificação, ou seja, sem contemplar a simples negligência, ou a pessoa nem se aperceber isso, e depois fala-se na tributação a 100%, ou seja, este dinheiro é sujo, mas para os nossos impostos ele já serve. Portanto, há aqui uma incoerência muito grande relativamente a todas estas questões. Eu vou fazer aqui, porque me parece que é importante nesta discussão, é importante para o nosso ordenamento jurídico, e espero não tomar muito tempo, mas vou fazer aqui uma pequena resenha dos antecedentes históricos e daquilo que está em causa. E então direi que em 2012 e 2015 o PSD pretendeu criminalizar o enriquecimento ilícito e o enriquecimento injustificado, de modo a punir quem adquirisse, possuísse ou detivesse património incongruente com os seus rendimentos e bens legítimos. De ambas as vezes, o Tribunal Constitucional, e muito bem, acrescento eu, entendeu declarar a inconstitucionalidade desses decretos nos acórdãos 179 de 2012 e 377 de 2015, e chama a atenção a isto, por violação de princípios constitucionalmente consagrados, designadamente os princípios da proporcionalidade, por ausência de um concreto bem jurídico a proteger, o artigo 18, número 2 da Constituição, o princípio da legalidade, por não identificar a ação ou omissão proibida, o artigo 29, número 1 da Constituição, da presunção de inocência, sacrificando o tríptico garantístico dele decorrente, como a proibição da inversão de ónus da prova, do indúbio pro réu e do direito ao silêncio ou à não autoincriminação. Enfim, entendeu o Tribunal Constitucional que, se fosse como se pretendia, a incongruência entre o património e o rendimento passaria a ser criminalmente punível sem que se demonstrasse positivamente um evento anterior ilícito. Sendo que, como disse o Tribunal Constitucional, não pode punir só um estado de coisas, situação que se mantém nos projetos que eu tive a oportunidade de ver, designadamente na proposta da Associação Sindical dos Juízes. Portanto, a punição de um estado de coisas, conceito este que não pode confundir-se com uma ação ou com uma omissão voluntárias, sendo que só estas são ou podem ser puníveis nos termos do artigo 29, número 1 da nossa Constituição. Entendeu o Tribunal Constitucional e chama à colação mais uma vez o Tribunal Constitucional, porque mais uma vez entende que estas inconstitucionalidades estão presentes nas propostas que foram apresentadas, mas entendeu o Tribunal que não poder presumir-se a violação de um qualquer bem jurídico não definido, como sucede quando os eventuais crimes anteriormente punidos não se mostrem processualmente esclarecidos. Citando Figueiredo Dias, concluiu o Tribunal Constitucional que toda a norma incriminatória na base da qual não seja suscetível de se divisar um bem jurídico penal claramente definido é nula, porque materialmente inconstitucional. Pode-se dizer que agora o bem jurídico protegido é a transparência. Sabemos que há uma divisão muito grande na doutrina e na jurisprudência relativamente a saber se a transparência deve ser erigido um bem jurídico protegido ou não, mas são outros 500 e ficará para segundas núpcias essa discussão. Desta posição inequívoca do Tribunal Constitucional resulta que não poderá persistir-se na criminalização dos denominados enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado, ainda que de forma mais ou menos hábil, se lhe emprestem outras e diversas denominações, como ocultação do património ou ocultação da riqueza. Está assim amplo e decididamente mostrado que este tipo de criminalização não passará no crivo do Tribunal Constitucional, espero eu, por indubitavelmente resultar inequívoca a violação de princípios constitucionais há muito consagrados e consolidados. Parece-nos que, efetivamente, não podemos e não devemos persistir neste erro. Por isso, o PSD não persistiu desta vez no mesmo erro e apresentou uma proposta de lei, portanto um projeto de lei diferente. Optou-se por agravar os limites mínimos e máximos da pena de prisão aplicável a quem, com intenção de os ocultar, portanto com dolo, omitir da declaração apresentada elementos patrimoniais ou rendimentos que estava obrigado a declarar, e desde que de valor superior a 50 salários mínimos nacionais mensais, bem como a quem, com a mesma intenção, omitir de tal declaração o aumento dos rendimentos, do ativo patrimonial ou a redução do passivo de valor também superior a 50 salários mínimos nacionais mensais. Por outro lado, e isto é importante, sempre que naquelas declarações não sejam indicados os factos que deram origem ao aumento dos rendimentos e do ativo patrimonial ou à redução de passivo em valor superior a 50 salários mínimos nacionais, optou-se por não criminalizar nem punir aqui nesta lei essa conduta, por se entender que essa criminalização não passaria novamente no crivo do Tribunal Constitucional. Com efeito, incorrer-se-ia de novo na violação dos princípios constitucionais que já citei, nomeadamente da presunção de inocência e dos princípios dele decorrentes, como o da não autoincriminação e direito ao silêncio, da proibição da inversão de ónus da prova, do indúbio pro réu, bem como da indefinição de um concreto bem jurídico a proteger. De que nestes casos de aumento dos rendimentos, do ativo patrimonial ou de redução do passivo, sem indicação pelo seu titular dos factos que os originaram, se tenha optado pela disposição da comunicação obrigatória dessa conduta omissiva ao Ministério Público, de modo a que, sendo caso disso, possa proceder-se à competente e adequada investigação criminal com todas as consequências legais. E, portanto, e nestes pressupostos, propomos um aditamento ao atual artigo 14, aditando-lhe um número ao artigo 14 da Lei 52 de 2019, um número 6, em que se diz que sempre que ocorra, portanto, o artigo 14, que é a atualização declaração em que se diz sempre que ocorra um aumento de rendimentos do ativo patrimonial ou a redução do passivo em valor superior a 50 salários mínimos nacionais mensais em vigor à data da declaração, as declarações previstas nos números anteriores devem indicar os factos que originaram aquelas alterações patrimoniais. Ou seja, estamos a ir já muito longe, porque já estamos a ir aqui a uma obrigação declarativa por parte do agente de dizer qual é a origem do seu património. Temos já aqui a ir, portanto, aqui uma evolução muito grande, sem que, do nosso ponto de vista, no entanto, isto contenda com princípios constitucionais. Acrescentamos também, no artigo 18, fazemos aqui uma alteração ao número 5, portanto, o artigo 18, que é o incumprimento das obrigações declarativas, em que dizemos, portanto, faz-se aqui uma agravação. Ou seja, é naquele caso em que é apresentada, e entendemos que obviamente que o agente, a pessoa tem que ser notificada para apresentar, em caso de não ter apresentado, mas que tendo apresentado, e tendo sido notificada e tendo apresentado, mas mesmo assim tendo omitido, portanto aqui temos uma agravação, que é esta, quem após a notificação prevista no anterior número 1 e no número 5 do artigo 14, ou seja, quem tiver sido notificado para vir esclarecer a origem do seu património e para apresentar a declaração, omitir dessa declaração que apresenta truncada, sem estar completa, com intenção de os ocultar, e temos na linha A os elementos patrimoniais ou rendimentos que estava obrigado a declarar em valor superior a 50 salários mínimos nacionais mensais, ou na linha B, o aumento dos rendimentos do ativo patrimonial ou a redução do passivo. A redução do passivo também é alguém que tem um empréstimo bancário, o que é que seja, e que de repente ele apareça pago, não é? Portanto, tem que se perceber porque, de onde é que, qual foi a origem desse dinheiro. É punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Temos então aqui um agravamento. Temos também aquela, e aqui acompanhamos, é evidente que se estes factos, se isto acontece, mas ao mesmo tempo a declaração é transparente, por exemplo, perante a autoridade tributária, entende-se que não há aqui uma intenção de ocultar, porque tem os seus elementos todos declarados perante as finanças, e dizemos quando os factos descritos nos números 4 e 5 não foram acompanhados de qualquer incumprimento declarativo junto da autoridade tributária, durante o período do exercício de funções, ou até ao termo do prazo previsto no número 4, artigo 14, então aqui a conduta é punida com pena de multa até 260 dias, porque não se percebe, a pessoa não está a ocultar, está a declarar esses bens, portanto há aqui apenas um comportamento diferente relativamente à declaração e tem que ter às obrigações declarativas e tem que ter um tratamento diferente. E depois acrescentemos aqui uma norma que nos parece que é muito importante do ponto de vista profilático, não só do ponto de vista profilático, mas do ponto de vista preventivo, porque as pessoas não gostam de ser investigadas, não gostam de ser objeto e alvo de uma investigação criminal, e então acho que pomos aqui o seu a seu dono, que é, acrescentando o número 9 ao artigo 18, sempre que após a notificação prevista no artigo número 1, no anterior número 1 e no número 5 do artigo 14, não sejam indicados os factos que originaram as alterações patrimoniais mencionadas no número 6 do artigo 14, a entidade responsável referida no número anterior comunica obrigatoriamente ao Ministério Público aquela conduta omissiva com a indicação das alterações patrimoniais respectivas e todos os demais elementos de que disponha para os devidos e legais efeitos. Ou seja, se houver este comportamento omissivo, então é comunicado ao Ministério Público, e todo o titular de cargo político sabe que isso vai passar a acontecer, e o Ministério Público entra pela sua vida dentro e vai fazer esta investigação e vai investigar isto e muitas vezes até encontrar outro tipo de coisas. Portanto, ou seja, sabemos que estas situações que existem. Também propomos aqui, mas isto é apenas uma retificação, porque no número 7 do artigo 16 falta um que, e daí nós temos proposto uma retificação ao número 7. Falta aqui um que na última frase, in fine, que diz de transporte ou alojamento, falta o que ocorra no contexto das relações pessoais ou familiares. Por fim, também queria aqui acrescentar, nós sabemos que estas propostas de lei tiveram o seu berço, a sua incubadora numa proposta da Associação Sindical dos Juízes, e não posso deixar de aqui chamar a atenção. Primeiro, que não vejo com simpatia este mesclar de poderes. Acho que os juízes não devem fazer propostas sobre a lei que vão depois aplicar nos seus tribunais. Portanto, não devem fazer isso porque devemos obedecer ao princípio da separação de poderes, mas eles fizeram, foram acolhidos, foram recebidos pelos partidos, o que, enfim, não vale a pena chorar pelo leite derramado. Por outro lado, chamar aqui a atenção, curiosamente, para um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, relatado pelas senhoras conselheiras Maria Olinda Garcia e Maria dos Prazeres de Beleza, de julho deste ano, em que, no que aos senhores magistrados concerne, foi declarada a suspensão da eficácia do ato das obrigações declarativas relativamente aos senhores magistrados, por se entender que estas obrigações contendem diretamente com a função jurisdicional, com a independência dos tribunais, com a reserva da vida privada dos senhores magistrados, com o princípio da proporcionalidade, portanto, havendo um vício de violação da lei e com a norma imediatamente operativa, portanto, suspendendo a sua força obrigatória geral. Só para ler aqui o número 5 do sumário deste acórdão, que diz que a segurança e a tranquilidade que os magistrados judiciais necessitam para poder decidirem, como decorre dos estatutos dos magistrados judiciais, com independência, imparcialidade e ponderação, são valores que não podem ser postos em causa através de mecanismos que possam facilitar a devassa da sua vida pessoal e familiar. Portanto, então, devem dizer aqui, dizem que por aqui os magistrados devem estar sujeitos ao escrutínio do seu património, de modo a prevenir e detectar hipóteses de enriquecimento ilícito, mas tal escrutínio deverá fazer-se na justa medida daquilo que é necessário e adequado para o cumprimento de tal objetivo e como tal deve ser suspensa a Lei 52 de 2019 relativamente a eles. Este acórdão está... é do dia dos meus anos, 14 de julho deste ano, 2021. Por fim... mas não menos importante, vou citar aqui uma frase de um professor de Direito Penal, doutorado aqui da Faculdade de Direito de Coimbra, o professor Pedro Queiro, foi meu colega desde sempre, em que tem escrito muito sobre esta matéria, com uma posição muito sensata, muito informada, e que num dos últimos artigos que ele escreveu, ele termina com uma frase que eu achei particularmente interessante e que é muito engraçada, que é a propósito de se ter dito muito que quem cabritos vende e cabras não tem reticências, é um velho adágio pessoal. E ele conclui dizendo, com muita graça e sensatez e ponderação, que quem cabritos vende e cabras não tem pode ser megaref ou talhante, como queira. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho o senhor deputado Nelson de Silva inscrito para colocar alguma questão, suponho, à senhora deputada. E depois eu próprio também gostaria de lhe pedir um esclarecimento. Senhor deputado Nelson de Silva, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, agradecendo a apresentação e toda a resenha histórica que a senhora deputada Mónica Quintela fez. Há aqui umas questões e uns comentários, obviamente, que tenho para fazer em relação a esta intervenção e ao próprio projeto do PSD. Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, há aqui umas considerações que a senhora deputada Mónica Quintela fez que não me surpreendem, obviamente, devido também àquilo que é o histórico do próprio PSD nesta Assembleia da República. E vou falar do seguinte, uma pessoa, um cidadão e uma cidadã, quando têm a confiança da população para serem titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, acarreta, como todos nós sabemos e sentimos diariamente, tenho a certeza, o peso da responsabilidade que é fazer esse trabalho. E com o peso de responsabilidade vêm também direitos, alguns até acrescidos, mas... juntamente com esses direitos acrescidos, também vêm deveres acrescidos. Um dos deveres acrescidos é, obviamente, a completa e total transparência, nomeadamente sobre questões de património, mas não só, mas é sobre as questões do património que estamos aqui a falar. E o que me leva aqui ao cenário? Então, se nós temos uma declaração em que a parte principal dessa declaração é a questão patrimonial, o facto de haver, imaginemos, uma omissão total da questão patrimonial, parte já do princípio que não é negligente, mas é sim intencional, porque é a parte central dessa declaração. Houve um exemplo que foi dado há pouco, que isso sim, isso é um caso que pode obviamente ter passado à parte ou ter-se esquecido. Foi o caso que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse há pouco, de alguém que se esqueceu de dizer que tinha um património de 16 avos ou o que quer que seja, num terreno não sei onde. Isso sim, isso é absolutamente compreensível. A questão de omitir por completo uma grande parte daquilo que é o seu rendimento, ou não declarar de todo o seu rendimento, isso não é uma questão de negligência. Isto só perpetua o facto e perpetua as questões de, por exemplo, de uma forma de quase de desculpa, termos tido, por exemplo, em Portugal, na nossa história recente, primeiros ministros que se esquecem de pagar 5 anos à Segurança Social porque não sabiam que era obrigatório. E depois há aqui outra questão, a questão da devolução em sede de IRS de 100%, no nosso entender não tem qualquer problema, tal como para o Bloco aparentemente não tem. Eu acho que vai no sentido certo, porque aí sim é o crime não compensar, e de facto, se existe prova e se existe condenação e se existe punição de ocultação de enriquecimento ilícito, então eu digo, esse dinheiro ou esses bens não são limpos. Claro que não são limpos. Podem, eu não estou a dizer que vêm de fruto do crime, mas houve uma ocultação desse enriquecimento que não é um rendimento legítimo. E por isso deveria ser tributado com uma taxa especial. Aqui a grande questão que eu tenho é, ao ler a proposta do PSD, ao ouvir as declarações da Sra. Deputada Mónica Quintela, é saber se o PSD realmente quer fazer um avanço efetivo ou se quer só fazer uns mini avanços à lá Partido Socialista, que é para dizer que fez, para dizer que foi e não dizer que se absteve do debate. Obrigado.
Eu também gostaria
que responda já ou se responde depois.
Senhora Deputada, nós temos seguido um método de fazer as questões primeiro e depois a resposta ser conjunta. O ponto que eu gostaria de lhe pedir um esclarecimento é o seguinte. Imaginemos uma situação possível de vida concreta. Alguém declara a aquisição de um determinado bem imóvel que recebeu por doação, mas não declara a causa da integração desse imóvel no seu património, ou seja, não indica que o recebeu por doação. E, portanto, admitindo que estivesse em vigor a componente legal que obriga a que se identifiquem os factos, digamos, responsáveis pela aquisição patrimonial, havia aqui uma omissão. Se da investigação que vier a haver relativamente a essa omissão, se verificar que aquele património foi recebido por uma doação de alguém que o tinha adquirido na consequência de um qualquer tipo de tráfico, e, portanto, se isso der como consequência que houve uma manifesta ocultação da causa da aquisição para esconder a origem do tráfico que deu origem à aquisição indireta daquele imóvel, eu pergunto se, ao punir-se essa ocultação, por se considerar que ela foi deliberada, dada a natureza ilícita da aquisição, se a senhora deputada considera que haver aí uma consequência penal implica uma inconstitucionalidade, como há pouco referiu, num caso, digamos, de exemplo típico como este que acabo de lhe colocar. O Sr. Deputado João Oliveira está também a pedir a palavra agora para um pedido de esclarecimento, presumo.
Sim, exatamente. Sr. Presidente, é muito breve, não saber se será tanto um pedido de esclarecimento, se mais um comentário àquilo que algumas coisas que a Sra. Deputada disse, na esperança de obter também algum acrescente mais que permita a reflexão sobre a iniciativa do PSD. Eu começava talvez pela referência que a Sra. Deputada Mónica Quintela fez em relação ao valor da transparência enquanto bem jurídico protegido, porque parece-me que as suas palavras acabam por ser contraditórias com o próprio texto do projeto de lei do PSD. Há aqui, a senhora deputada Mónica Quintela corrigir-me-á, mas da leitura do projeto de lei do PSD, parece-nos haver duas previsões que o PSD faz. Uma em que alguém declara, de facto, um património, um rendimento, uma redução do passivo de valor superior a 50 salários mínimos nacionais, ou melhor, em que não faz essa declaração, é notificado para fazer, acaba por fazê-la sem indicar os factos que estão na origem da obtenção desse acréscimo patrimonial, líquido, para passar por cima da questão do passivo, e nessa circunstância é a informação toda remetida ao Ministério Público, para o Ministério Público apurar o que é que está verdadeiramente na gênese daquele acréscimo patrimonial. E, portanto, não há aqui um problema propriamente de transparência, enquanto bem jurídico, é um problema de verificação se há ou não há uma origem lícita daquele património, considerando que os factos que podem justificar aquele acréscimo de património não foram identificados. E, portanto, na prática, a não indicação dos factos que estão na origem daquele acréscimo patrimonial funcionam como indícios da sua origem ilícita. O que convenhamos, pronto, é um ponto de partida, que o PSD aceita para essa remessa ao Ministério Público para a verificação da licitude do acréscimo patrimonial em causa. A outra circunstância é a de alguém que entrega a declaração, ou não a entrega, e omite da declaração quando a entrega, com a intenção de ocultar todos aqueles elementos patrimoniais, o aumento dos rendimentos, portanto, todos aqueles elementos. Prevendo nesta circunstância ao PSD a aplicação da punição de uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Ora, a omissão da declaração apresentada com a intenção de os ocultar, todos aqueles elementos, não remete senão para uma obrigação de transparência, para a consideração da transparência enquanto bem jurídico. De outra forma, não se podia compreender que o PSD viesse punir a violação de uma obrigação declarativa, porque a violação de uma obrigação declarativa tem na sua gênese o valor da transparência enquanto bem jurídico. E por isso me parece um pouco contraditório que a senhora deputada Mónica Quintela diga que isto do valor da transparência enquanto bem jurídico é discutível, porque manifestamente parece ser essa a intenção da iniciativa do PSD, particularmente em relação à alteração do número 5 do artigo 18 que propõe. Agora, há aqui, e portanto, gostava que a senhora deputada Mónica Quintela ainda assim pudesse clarificar alguma coisa relativamente a esta aparente contradição entre aquilo que disse e aquilo que está escrito no projeto de lei do PSD. E agora, verdadeiramente, o escopo desta discussão que nós estamos a fazer, ainda que neste caso seja reduzido aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, a senhora deputada Mónica Quintela já não teve certamente a oportunidade de ouvir a minha exposição, mas relativamente à apresentação do projeto de lei do PCP já expendi os argumentos que nos levam a não cingir o universo subjetivo dos titulares de obrigação declarativa apenas aos titulares de cargos políticos, mas há um elemento que acho que valia a pena nós discutirmos para ver se efetivamente se justifica toda esta discrepância relativamente àquilo que é a consideração, quer para efeitos fiscais, quer para efeitos de obrigações declarativas de rendimentos e de património, que está a ser proposta. Vou utilizar outra vez, talvez, não sei se estes exemplos acabam por ser bem sucedidos, porque às vezes eles podem desviar até aquilo que era o objetivo com que eles são utilizados, mas eu volto ao exemplo do A e do B. Se A cortar a barriga a B, em princípio, pode ser um crime de ofensas à integridade física. A menos que o A seja médico e o B precise de uma cirurgia. Estou a utilizar este exemplo para quê? Se, do ponto de vista tributário, há uma identificação não apenas da existência daquele acréscimo patrimonial, mas até dos factos que o originam. Pego no exemplo que o senhor deputado Jorge Lacão agora acabou de dar. Se alguém obtém um imóvel por via de uma herança, E esse facto é do conhecimento da administração tributária, quer a obtenção do acréscimo patrimonial, quer o facto que está na sua origem, não me parece propriamente que haja sequer aqui uma consideração do tipo de ilícito, quer na consideração da sua dimensão objetiva, quer da sua dimensão subjetiva. Verdadeiramente, aquilo que nos devia preocupar é a circunstância em que, eu julgo que manifestamente não pode ser alegado o desconhecimento da lei para justificar a não apresentação de uma obrigação declarativa relativamente aos rendimentos e ao património, porque isso manifestamente tem que ficar claro. Agora, tem que ser por via do incumprimento dessa obrigação declarativa que nós temos que encontrar aqui uma solução sob pena de, ficando à espera de que haja outro tipo de circunstâncias que possam contribuir para o apuramento de responsabilidades criminais, eventualmente pela prática de algum outro tipo de ilícito que já hoje esteja previsto, manifestamente a redundar nas dificuldades que nós hoje estamos a procurar ultrapassar. E portanto, com isto remeto outra vez para a questão da obrigação declarativa, que o PSD aparentemente procura utilizar como critério no seu projeto, mas depois apenas com um efeito muito limitado, que é este que está referido nas alterações ao artigo 18, número 5. E, portanto, eram sobretudo estas as observações que queria deixar à Sra. Deputada, se entender que justifica dar uma resposta, claro.
Tenho ainda ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mónica Quintela, relativamente à exposição que fez, bastante profunda, relativamente às questões que o PSD e ao projeto de lei que o PSD apresentou, eu verifico, por exemplo, que no que diz respeito ao número 6 do artigo 18, que é proposto agora de novo, há aqui de facto um retrocesso. Diz o artigo 6º que quem mesmo após notificação prevista no número 1 omitir a declaração apresentada com a intenção de os ocultar elementos patrimoniais ou rendimentos que estava obrigado a declarar em valor superior a 50 salários mínimos mensais é punido com pena de prisão até 3 anos. E, de facto, o número 6 agora vem, quando os factos escritos no número 4 e 5 não forem acompanhados de qualquer incumprimento declarativo, junto à autoridade tributária, durante o período de exercício de funções até ao termo do prazo previsto no número 4 do artigo 14, a conduta é punida com pena de multa de 360 dias, ou até 360 dias. E depois, de facto, entendo que quer os elementos patrimoniais, ou, portanto, a declaração efetiva que é necessário apresentar, ou mesmo... Portanto, os factos que originam estas alterações têm todos a mesma gênese. Portanto, têm todos a mesma gênese. Naturalmente, que não podemos aqui estar a punir uns com penas de 1 a 5 anos e outros remetê-los obrigatório ao Ministério Público para que, eventualmente, venha a indagar todos os demais elementos que se exponham. Portanto, parece-me a mim que estamos aqui a beneficiar o infrator. É esta a perspectiva e é a questão que lhe coloco e gostaria que me esclarecesse. Muito obrigado.
Senhora Deputada, nós temos aqui a entender, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito todas as questões suscitadas pelos excelentíssimos senhores deputados e vou responder pela ordem com que foram interpelados, com que me foram feitas. Então, o senhor deputado Nelson Silva, do PAN, ele fala-nos aqui do histórico do PSD na Assembleia da República. Pois é, senhor deputado, efetivamente o PSD é um partido fundador da democracia, tem uma longa história na Assembleia da República e no nosso país, portanto, e por aqui me fico. Também para lhe dizer, e não gosto muito de entrar por esse tipo de argumentos, não parece que sejam argumentos, e principalmente numa discussão que se pretende que seja séria, esclarecida e bem do país, não gosto muito destas politiquices, mas não posso deixar de lhe responder que quando fala aqui de um primeiro-ministro, referindo-se obviamente ao primeiro-ministro Dr. Passos Coelho, que esqueceu de pagar à Segurança Social, senhor deputado, esqueceu-se mesmo de pagar, e aqui está o exemplo claro, ou não sabia que tinha que pagar, aqui está o exemplo claro de que efetivamente não se pode presumir um crime. Agora, isto aqui, senhor deputado, eu digo-lhe, acho que não vamos esgrimir este argumento, porque acho que não, assim não vamos construir caminho. Relativamente às questões que são mais... Isto é procurar atacar os partidos por atacar, e isso não é uma discussão construtiva. Mas espero que tenha ficado esclarecido. Agora, relativamente às questões que coloca, que diz assim, há uma omissão total e diz, e parto do princípio que não é negligente, mas sim intencional. O senhor deputado não pode presumir o crime. Os crimes não se presumem. Isto é uma coisa básica do nosso direito penal, do nosso ordenamento jurídico. Não há crimes por presunção. Não pode ser ao princípio da legalidade. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E pergunta, e diz isto, porque se existem provas, então esses bens não são limpos. Eu pergunto, onde é que estão as provas? Tem que haver um processo criminal para se investigar se efetivamente houve o cometimento de um crime e depois tem que haver um inquérito, uma investigação, uma acusação, um julgamento com trânsito em julgado para saber se efetivamente houve ou não. Não se pode presumir aquilo que na cabeça do senhor deputado acha que são provas. Graças a Deus, no nosso ordenamento jurídico não são. Portanto, as coisas não funcionam assim. A coisa não vai lá ao iómetro ou ao cheirómetro. Não é porque alguém não faz uma declaração que é culpado. Aqui vigora o princípio do direito à não autoincriminação e da presunção de inocência. Não pode presumir que uma pessoa é culpada. E o senhor deputado presume que alguém pessoas são culpadas e infelizmente tenho visto que alguns senhores magistrados do Ministério Público têm ido por aí, isso é muito mau, as pessoas presumem-se inocentes até prova em contrário e essa prova até que só pode ser feita no âmbito de um processo criminal. Relativamente à questão muito interessante colocada pelo senhor deputado Jorge Lacão, se bem percebi, eu penso que isto aqui nos leva a uma coisa muito engraçada e até se pensar, olha, penso comigo, senhor deputado, se dissemos assim, efetivamente A declara a aquisição de um imóvel, mas não diz que foi por uma doação, certo? Foi isso que me colocou.
Sim, como hipótese, como caso.
Como hipótese. E depois, então, nós vamos comunicar ao Ministério Público, no âmbito daquilo que está proposto, nos termos do artigo... do artigo 6 nos termos do nosso proposto da nossa sugestão do número 9 do artigo 18 e o Ministério Público vai investigar e então investiga o quê? Investiga que aquele facto que está ali declarado serviu para branquear e então o Ministério Público vai investigar e no, em vez de termos uma falta, uma omissão de uma ação declarativa, temos uma coisa muito mais grave que conseguimos apanhar através da nossa proposta de lei, que é o Ministério Público vai perceber que isto houve um branqueamento de capitais, porque por trás deste branqueamento de capitais está o crime precedente, que era, penso que como falou, penso que teria sido um tráfico de droga, penso que foi esse o exemplo que o senhor deputado deu, estava um tráfico, e então esse tráfico foi lavado, branqueado, através deste branqueamento, que depois vai às obrigações declarativas, ou seja, então temos aqui uma eficácia muito grande, porque temos o crime, o Ministério Público conseguirá investigar o crime de branqueamento, vai ao crime precedente e então em vez de termos um crime de, em vez de termos aqui uma moldura penal mais baixa pela omissão declarativa, temos uma moldura penal bastante elevada, que é o branqueamento e o crime precedente. Portanto, conseguimos apanhar, em vez de, enfim, de uma sardinha, apanhamos aqui um tubarão. Eu penso que desta maneira conseguimos ir lá. Não sei se fui clara relativamente à questão, e se respondi à questão que o senhor deputado falou, me colocou. Portanto, isto aqui leva-nos precisamente a isso, é exatamente essa a intenção. O Ministério Público vai investigar, foi aquilo que eu disse, ninguém, as pessoas não gostam, enfim, quem tem telhados de vidro não gosta de ser investigado, porque atrás de uma aparência... de uma determinada coisa pode vir outra maior. Mas agora imaginemos que atrás do tráfico não estava um tráfico, mas estava uma coisa que não é crime, mas que a pessoa, por reserva da sua vida privada, não quis dizer, como, por exemplo, alguém que tem uma relação extraconjugal ou não extraconjugal, que tem uma relação escondida, de qualquer forma, e que recebe do seu amante, que é a expressão ainda legal, eu não gosto dessas expressões, é a expressão ainda legal, que recebe uma quinta, uma casa, uma joia, o que quer que seja. E que a pessoa não quis dizer que recebeu, bom, porque é casada ou por outra razão qualquer, não quis dizer que estava a receber uma prenda, não queria identificar. O Ministério Público foi investigar e viu que, afinal, aquela casa que a Mariquinhas tinha... não veio de nenhum facto criminoso, mas veio de uma relação extraconjugal que ela tinha e que não queria que se tornasse pública. Ela ou ele, quem quer, o que quer que seja, portanto. Ou seja, isto dá para tudo. Eu acho que nos salvaguarda e salvaguarda o ordenamento jurídico. Relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, que agradeço, O que eu disse, Sr. Deputado, é que efetivamente tem havido na doutrina e na jurisprudência correntes contraditórias e contrárias relativamente ao entendimento se a transparência deve ser erigida ou não em bem jurídico, num bem que merece a tutela jurídica. O PSD entendeu, portanto, seguir o caminho de considerar que as obrigações declarativas têm que ser cumpridas, se não forem, são punidas, se depois de ser a pessoa notificada para o fazer, se o vier fazer e se o fizer de uma forma assurrelfa, de má fé, que seja provada, que seja com essa má fé, se o fizer, então aí é agravada, há um agravamento da moldura penal, porque é mais grave ainda, tendo sido notificada e tendo feito, é mais grave porque fez, enfim, de uma forma intencional, e caso não tenha sido intencional, então, mas esta aqui penso que foi para a questão, pois isto foi para a questão do Sr. Deputado Francisco Oliveira, mas já lá vou, portanto, mas que se pensa que tenha sido de uma forma intencional. Isto aqui, esta comunicação ao Ministério Público, não é, quer dizer, nós não, a entidade não vai funcionar como um bufo que está ali a fazer denúncias ao Ministério Público. Portanto, a comunicação destes factos não funciona, e pegando a expressão do Sr. Deputado, como indícios de origem ilícita. Não. Recordo que o Ministério Público rege pelo princípio da legalidade e, como tal, deve investigar todos os crimes, todos os factos que lhe são participados. Nós não temos um Ministério Público que se reja pelo princípio da oportunidade, mas sim da legalidade, que lhe são participados. Esses factos podem ter origem ilícita e criminosa ou não, como eu já tive aqui a oportunidade de dizer. Portanto, penso que não há nenhuma contradição entre o que foi dito, nem o que está escrito, relativamente a isto, nem isto funciona, nem é essa a intenção, como eu referi há bocado quando estava a responder ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Pode haver, efetivamente, nesta investigação, quando se remetem os autos ao Ministério Público, chamemos-lhe assim em linguagem jurídica uma extração de certidão para ser investigado, o Ministério Público pode descobrir coisas que sejam criminosas ou não. E é isto que nos parece bem, porque se for criminosa tem que ser punido, que se não for não pode ser punido, e muito menos por presunção. Portanto, por outro lado, referiu também da questão do desconhecimento da lei. Efetivamente, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, isso é uma norma expressa no nosso Código Civil, ninguém pode, e por isso eu muitas vezes tenho dito que é muito importante que a vacatio legis não deva ser logo, as leis não devem entrar em vigor logo no dia a seguir, porque muitas vezes as pessoas não percebem, no meio deste frenesim legislativo, o que é que já está em vigor e não está, porque o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, e devia haver uma ação profilática por parte do Estado, do Governo, de qualquer Governo, de explicar, até ter um período de antena na televisão, a explicar o que é que, quais as alterações e como é que elas funcionam, porque eu acho que isto era muito importante e podia funcionar de forma preventiva. Portanto, como lhe disse, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, e não podemos presumir que existe um crime. Não pode haver presunção, não tem, neste sentido. Portanto, isto nunca poderá acontecer. E não entendemos, o senhor deputado João Oliveira disse que achava que o nosso projeto de lei tinha um efeito limitado. Nós entendemos que não, nós achamos que é bem eficaz. Senhor deputado, não imagina com uma espada em cima da cabeça de uma investigação do Ministério Público que faz milagres. Não imagina. E sem nós estarmos aqui a cometer qualquer inconstitucionalidade. Estamos a cumprir a lei. A senhora não declarou. Foi notificado para o fazer. Deram-se-lhe todas as oportunidades. Então agora vamos ver porque é que continua sem fazer, e vamos ver o que é que lá está. Por fim, respondendo ao Sr. Francisco Oliveira, a quem também agradeço a questão que me colocou, eu penso que ou há aqui algo, ou eu não me fiz explicar, ou há aqui uma confusão por parte do Sr. Deputado, porque o Sr. Francisco Oliveira refere que o nosso, que há que nós desagravamos a pena do número 3, mas eu penso que o senhor Deputado confunde o nosso número 6 do PRO 18, para o artigo 18, com o atual número 5, ou seja, já no atual número 5 se diz, já no atual número 5, da lei, do artigo 18 da lei 52, se diz que quando, e vou ler, quando a não apresentação intencional das declarações referidas no número anterior não tenha sido acompanhada de qualquer omissão de declaração de rendimentos ou elementos patrimoniais perante a autoridade tributária. Ou seja, não se declarou perante esta autoridade, mas declarou-se às finanças. Isto já está aqui previsto na lei. Durante o período do exercício de funções, a conduta é punida com pena de multa até 360 dias e nós mantemos a este, senhor deputado, só que alteramos-lhe a sistemática. Nós mantemos-lhe este, ou seja, se efetivamente não se declarou, mas está tudo declarado às finanças, então já não é pena de prisão, mas sim pena de multa, e mantemos precisamente a mesma moldura, a pena de multa até 360 dias. O que nós aumentamos, portanto, fizemos ver aqui uma sistemática diferente. O nosso número 6 corresponde com as devidas adaptações ao atual número 5. Não sei se, senhor deputado, se tem aí os textos da lei, se consegue ver.
Sim, senhor deputado Francisco Oliveira.
Senhora deputada Mónica Quintela, é verdade, de facto eu verifiquei aqui a contradição, mas relativamente à outra questão que lhe tinha colocado sobre a questão relacionada com esta questão de os factos em si terem aqui uma cobertura que me parece mais leve e que de facto não vão de encontro àquilo que seria necessário relativamente a estas matérias, ou seja, de facto, os elementos patrimoniais ou os rendimentos obrigados a declarar vão ou podem ir de prisão até de 1 a 5 anos e, de facto, os factos aqui...
Agrava?
Não, agrava, mas depois, no 9, deixa esta situação vaga e, portanto, os factos, na verdade, também não decorrem, efetivamente, deste mesmo tipo de situação.
No Senhores caso, deputados, eu creio que já nos percebemos quanto a isso, isto é um início de conversa, não é? Claro. Portanto, eu peço à senhora deputada Mónica Quintela o favor agora de concluir.
Eu penso que não foi colocada mais nenhuma questão, agradeço muito todas as questões que foram colocadas. Acho que estas discussões são muito importantes, todos nós estamos imbuídos com o espírito de fazermos o melhor e PSD está absolutamente disponível para isso e apresentou o projeto de lei que entendeu que serviu melhor os fins aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado. Não sei se ocupei tempo a mais, mas
para o da forma simples. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora, e é a última apresentação prevista, a apresentação por parte da Sra. Deputada Cristina Rodrigues do seu projeto de lei.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito boa tarde, Sra. Deputada.
Eu pedi só aos juízes que me deixassem ligar a câmara, porque não estão a permitir.
Não estão a permitir?
É, já está.
Ah, bom.
Bom, novamente, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Eu começava por dizer que tenho outra iniciativa para apresentar na Comissão de Agricultura, pelo que terei que, no fim, sair, mas assim que me for possível, retorno. Relativamente ao assunto que nos traz hoje o debate e, portanto, a questão da corrupção, nós sabemos que esta é, efetivamente, um dos fatores que mais afeta a estabilidade da sociedade e a confiança dos cidadãos no sistema político e judicial e, portanto, é de facto fundamental combater este flagelo e criar as devidas consequências penais para o enriquecimento ilícito e para a ocultação de riqueza. De acordo com o Barómetro Global da Corrupção, quase 90% dos portugueses acredita que há corrupção no governo e que os deputados na Assembleia da República e os banqueiros estão entre os mais corruptos. Sabemos que isto não corresponde à verdade, é aliás uma grande injustiça para todos os deputados e deputadas que agem com todo o respeito pelos cidadãos e pelo seu mandato e sabemos que são a maioria. Por isso, urge restaurar a confiança dos portugueses nos seus representantes eleitos, nas instituições democráticas e também na justiça. Por isso, apresentei também uma iniciativa neste âmbito. A minha proposta é a alteração do regime jurídico do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, mais especificamente os artigos 14 e 18, onde se determina que a falta de justificação dos rendimentos, a não apresentação intencional ou a apresentação incompleta das declarações previstas nos artigos 13 e 14, após notificação, é punida por crime de ocultação de riqueza previsto no Código Penal. Assim, consequentemente, propõe-se efetivamente a criminalização da ocultação da riqueza pela omissão da apresentação da declaração de rendimentos prevista no referido regime jurídico. Para tanto, é editado ao Código Penal um artigo com esta previsão específica e que determina que o titular de cargo público, e aqui até já ter visto em alguns dos parceiros que está a restringir demasiado, e de facto é verdade, portanto tem que haver aqui uma melhoria, mas é algo que depois podemos discutir, o titular do cargo público sujeito à obrigação de apresentação de declaração e justificação de rendimentos prevista no regime jurídico do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que intencionalmente não justifique, não proceda à apresentação da respectiva declaração ou a apresente de forma incompleta com o objetivo de ocultar riqueza e verificando-se que o seu património é incompatível com os rendimentos e bens declarados ou que devam ser declarados, é punido com pena de prisão até 8 anos, sofrendo aqui uma atenuação na pena no caso de provar a origem lícita do rendimento. Nesta proposta, tentei acautelar aquelas que tinham sido as razões da declaração de inconstitucionalidade dos decretos aprovados em anteriores legislaturas sobre a mesma matéria. Em suma, até porque muitos destes pontos já foram aqui debatidos hoje, o Tribunal Constitucional baseou a sua pronúncia de inconstitucionalidade em três fundamentos essenciais, portanto, na indefinição do bem jurídico protegido, na indeterminação da ação ou omissão concretamente proibida e na violação do princípio da presunção de inocência. E tal conforme a senhora deputada Mónica Quintela disse, eu concordo plenamente que, de facto, deveria haver aqui uma pronúncia pela inconstitucionalidade. Aquilo que eu fiz foi tentar, não é contornar, mas impedir a existência dessas inconstitucionalidades. Obviamente que não é isento de discussão, nomeadamente no que diz respeito à questão do bem jurídico, em que, na minha opinião, e também na parte de alguns dos juízes conselheiros, e daqui a pouco vou já referir um deles, de facto, a transparência das fontes de rendimento e a importância da sua defesa, de facto, constituem aqui o bem jurídico, já têm diversas concretizações no sistema legal, precisamente a obrigatoriedade da declaração dos rendimentos para efeitos de controle público da riqueza dos titulares de cargos públicos. Não podemos deixar de reconhecer que é um bem socialmente relevante, tem um particular reflexo na prevenção geral da criminalidade económica e fiscal, e aqui sim, tal como refere o juiz conselheiro Vítor Gomes na sua declaração de voto sobre esta matéria, a transparência da situação patrimonial dos servidores públicos, a revelação da congruência entre a evolução da riqueza no período de exercício do cargo e os rendimentos lícitos conhecidos, constitui um meio de fomento ou um travão à erosão da confiança na imparcialidade no exercício das funções do Estado. Estamos assim perante um bem jurídico coletivo, inerente à organização democrática do Estado, e é isso que legitima que aos titulares de cargos políticos e equiparados a titulares de altos cargos públicos já há muito se imponha a apresentação no Tribunal Constitucional da Declaração de Património, menos tal como decorre da lei. Para além disso, propõe-se que a conduta criminosa deixe de ser a existência de determinada riqueza per si, mas sim a falta de declaração e a respectiva justificação. Portanto, não só não existe qualquer presunção de enriquecimento ilícito, como também não há qualquer inversão do ónus da prova e, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência mantém-se incólume. Para além disso, fica também clara qual a ação ou omissão concretamente proibida, que no caso é a declaração da proveniência da riqueza acima de um determinado valor. Esta iniciativa recebeu parecer positivo do Conselho de Prevenção da Corrupção, embora reconheça que há aqui pontos que podem evidentemente ser melhorados. Julgo que o essencial é que temos que tomar ou devemos tomar medidas que promovam uma cultura de rejeição da corrupção. Esta proposta legislativa que visa a retirada de vantagens económicas desta prática criminosa e aumentar o prestígio das instituições portuguesas, e julgo que quanto ao fim estamos todos de acordo, portanto é isso que nos une aqui todos hoje nesta comissão, agora temos realmente que chegar a um consenso quanto à forma e da minha parte há total disponibilidade para isso. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Pergunto se alguém deseja colocar alguma questão à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não é o caso. A Sra. Deputada tem outros afazeres parlamentares. Amanhã reúne o grupo de trabalho que, entretanto, foi constituído para a possibilidade de elaboração do texto comum. Não sendo, embora, membro desta comissão, enquanto titular da iniciativa, a Sra. Deputada está convidada, se querendo ou podendo, a, no final do plenário, participar destes trabalhos.
Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, então, e creio que, não havendo mais matéria a tratar por hoje, estamos em condições também de encerrar os nossos trabalhos.